Depois de 67 anos no poder, o regime monárquico chegou ao fim no país com a proclamação da República, em novembro de 1889. O processo que levou à deposição da família real e gerou uma profunda transformação no país e no Senado em particular, você acompanha agora no 8º episódio sobre os 200 anos do Senado brasileiro. Uma produção da Rádio Senado.
Motivos que levaram ao que historicamente se conhece por Proclamação da República são vários. A vitória na Guerra do Paraguai e o fim da escravidão geraram insatisfações no meio militar, que exigia mais prestígio, e entre os proprietários de terras, que questionaram o não pagamento de uma indenização. Questões relacionadas à maçonaria e à Igreja Católica, e uma pressão cada vez maior em torno de mais autonomia das províncias também ajudaram a criar um clima de insatisfação que culminou na deposição da família real e seu consequente exílio na Europa. Mesmo tentando encontrar uma saída para todos esses impasses, com o objetivo de salvar a monarquia, como as constantes trocas no gabinete ministerial no último ano de seu reinado, o imperador não conseguiu impedir que a República fosse instaurada no país em 15 de novembro de 1889. E durante toda a Primeira República, lembra o historiador Antônio Barbosa, o Senado foi preponderante.
O Senado era a representação máxima das elites estaduais. E se você levar em consideração que na Primeira República nós estávamos diante de uma república rigorosamente oligárquica, em que o povo, na verdade, está alijado no processo político, dá para você imaginar a importância do Senado.
Mas como tudo começou? À frente do movimento que deu origem à república estava o Marechal Deodoro da Fonseca, que já no dia 16 de novembro assinou o ato que oficializou a nova forma de governo no Brasil e tomou algumas medidas que alteraram profundamente o Senado do Império. Ao dissolver a Assembleia Geral, composta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, Deodoro da Fonseca convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, fazendo ainda com que o cargo de senador deixasse de ser vitalício. Os futuros senadores eleitos teriam um mandato de 9 anos. Cada estado, como agora eram denominadas as províncias, não teria o número de senadores proporcional à sua população. Assim, cada um deles elegeria 3 senadores e teria uma maior autonomia em relação ao governo central, com sede no Rio de Janeiro. O professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, explica as consequências dessa mudança.
O Senado passa a ser a representação da história da formação do território brasileiro, ou seja, o espaço da província representa uma unidade que tem voz equivalente a outros que já tinham uma longa tradição de ser coautor das decisões.
A Assembleia Constituinte eleita em 1890 foi instalada em novembro daquele ano e já em 24 de fevereiro de 1891 o texto foi promulgado. O novo texto constitucional desvinculou a Igreja do Estado, deu ao Supremo Tribunal Federal o poder de controlar a constitucionalidade das leis, instituiu direitos e garantias individuais como o habeas corpus, destinou à União uma área no Planalto Central para a transferência da capital para o interior do Brasil, extinguiu o poder moderador que era exercido durante o Império pelo monarca, definiu o mandato de 4 anos para o presidente da República e garantiu o voto a todos os brasileiros com mais de 21 anos. À exceção de mulheres e pessoas não alfabetizadas. A Assembleia Constituinte, após a promulgação, foi dividida em Câmara dos Deputados e Senado, e os parlamentares constituintes seguiram seu trabalho em cada uma das casas legislativas para completarem seu mandato. Coube a eles também eleger o presidente e vice-presidente da República, uma vez que o Brasil estava sob um governo provisório. Isso aconteceu em 25 de fevereiro de 1891.
No próximo episódio do podcast sobre os 200 anos do Senado brasileiro, a gente vai falar sobre a República Velha. Todos os episódios dessa série estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse e ouça quando quiser.